Olá, muito bom dia a você que segue aqui ligado nas informações do Notícias Agrícolas. Estamos de volta com a nossa programação ao vivo na manhã desta segunda-feira, dia 29 de maio de 2017. E nesse instante nós vamos até o estado do Rio Grande do Sul, lá na região de Passo Fundo, para conversar com Cláudio Doro, ele que é engenheiro agrônomo da Emater, lá do estado do Rio Grande do Sul. E a gente vai falar sobre o plantio do trigo. Há uma preocupação nesse instante por conta dessa situação das chuvas, está chovendo bastante lá no estado gaúcho e inclusive 7 cidades já decretaram estado de emergência e a gente vai atualizar essas informações. Então, Cláudio, muito bom dia para você, obrigada pela participação e seja bem-vindo ao Notícias Agrícolas.
Bom dia, Fernanda, bom dia, ouvintes da Notícias Agrícolas, é um prazer conversar com vocês.
Tá certo, o prazer é todo nosso. Cláudio, é realmente essa situação? Já começamos a considerar um atraso no plantio do trigo aí no estado do Rio Grande do Sul por conta dessa situação climática?
É, realmente é uma grande preocupação e angústia dos produtores, porque nós já estamos dentro do período recomendado para a semeadura do trigo, que começa na região de Juí, na região ali das Missões do estado, região noroeste, e onde historicamente nós deveríamos ter plantado já em torno de 15% da área destinada à cultura, e até o momento, por esse fator climático adverso, excesso de chuva, nós temos aí levantamento da Emater que usou apenas 3%. Então já começa a acender a luz amarela e a preocupação reina na mente dos produtores rurais, principalmente dos triticultores.
Uhum. E só para a gente entender, Cláudio, nessa região que você destacou agora para a gente, até quando que o produtor rural ele pode fazer esse plantio do trigo com segurança, dentro da janela ideal?
Olha, Fernanda, nós temos o plantio de trigo bastante elástico no estado. Ele começa justamente nessa área que nós falamos, que é na região das Missões, e a partir de 20 de maio é recomendada, e se estende até o dia 20 de julho, que é na região da Serra, região mais alta, região aqui de Vacaria. Porém, praticamente 90% do trigo, a melhor época de plantio encerra-se até o dia 30 de junho, uhum. Onde historicamente nós temos melhores produtividades, onde concentra a maior área de cultivo deste cereal. Então, na verdade, e dentro do espaço dilatado de 30 de junho, a melhor época se concentra na meados do mês de junho, mês que estaremos iniciando a partir de amanhã. Uhum. Então, basicamente, a preocupação do produtor é essa, que vai ficar um período muito curto para plantar dentro da melhor época, que é até a metade do mês de junho.
Uhum. E a gente também já tem esse acumulado de chuvas aí na região, Cláudio?
A média histórica nossa aqui nessa região tritícola é 114,3 milímetros, uhum. Aqui para o mês de maio. Nós já temos registro de chuvas acima de 250 milímetros. Uhum. E nós temos o pior disso, Fernanda, é que nós temos uma projeção da próxima semana também ser uma semana chuvosa. Então, isso aí que causa a preocupação. Estamos na época ideal de plantar o trigo. E sabendo que depois de cessar as chuvas, nós precisamos de 2, 3 dias de sol aí para colocar as máquinas na lavoura. Uhum. Isso aí, consequentemente, é atraso. Uhum. Com certeza, nós vamos avançar aí para o final do mês, final da época recomendada. Isso não é bom, porque historicamente as melhores produtividades e qualidade obtém-se no plantio até o dia 15 de junho. E também porque o atraso no plantio do trigo acarreta também um certo retardamento na implantação das culturas de verão, principalmente da soja, onde plantada no início de novembro até o dia 20 de novembro, que obtém-se maiores produtividades. E com o trigo saindo mais tarde da lavoura, consequentemente o plantio da soja também é atrasado e poderá acarretar também perda na produtividade da principal cultura econômica que nós temos aqui, que é a soja.
Uhum. Agora, o Cláudio, antes da gente detalhar um pouquinho mais dessas informações e dessas preocupações também com a safra de verão, só falando ainda do trigo, no caso dessas lavouras que já foram cultivadas, há uma preocupação? Podemos ter alguma necessidade, possibilidade de replantio em algumas áreas?
Com certeza, Fernanda, porque a chuva é excessiva. Nós tivemos esse final de semana aqui chuvas acumuladas em 2 dias que passou de 100 milímetros. E sabe que as lavouras recentemente implantadas, no caso lá da região das Missões, apenas 3%, mesmo assim, há perda do adubo, né? Há uma lixiviação, a água perde, leva os nutrientes por enxurrada e lamaçal, barro, e nas partes inferiores da lavoura há também acúmulo de água, forma-se poças, e ali dificulta a germinação e o desenvolvimento inicial. Com certeza, essa condição climática não é boa, não só para a germinação, mas também para o aspecto de perda de solo pela erosão. E, consequentemente, é lógico, o principal de tudo isso é o atraso no plantio.
Uhum. Agora, o Cláudio, você destacou também essa preocupação em relação à produtividade. Claro que ainda tem muita coisa para acontecer, a gente nem consegue fazer uma projeção ainda para essa temporada. Mas qual seria essa média de rendimento para essas lavouras de trigo aí no estado do Rio Grande do Sul?
Olha, o ano passado, Fernanda, nós tivemos uma safra excepcional. Colhemos 2.240.000 toneladas, tivemos uma produtividade de 3.132 quilos por hectare, foi ótima a safra. Agora, esse ano, a Emater trabalha com a média histórica dos últimos 5 anos, onde enumera-se anos bons e anos ruins, né? Uhum. Então, nós estamos trabalhando a Emater com a produtividade em torno aí de 2.420 quilos por hectare. Isso aí seria mais aproximadamente 42 sacos de trigo por hectare, perfazendo uma produção estadual de 1.760.000 toneladas. Claro que nós já computamos nessa produtividade, Fernanda, fatores climáticos adversos. Então a gente trabalha com uma média bastante conservadora, que facilmente poderá ser alcançada. Agora, com essa produtividade que nós estamos trabalhando, dificilmente o agricultor poderá cobrir suas contas e seus empréstimos junto aos agentes financeiros ou às casas fornecedoras de insumos.
Uhum. Agora, o Cláudio, falando ainda da cultura do trigo, como é que a gente vê, desenha essa temporada, por exemplo, em relação à área que vai ser cultivada aí no estado do Rio Grande do Sul? Assim como a gente acompanha em outras regiões, o produtor também está deixando de investir agora nessa cultura para a safra de inverno?
Olha, Fernanda, tu sabe que o último levantamento que a Emater fez, aí uma pesquisa de campo sobre a intenção, primeira intenção de plantio do trigo, demonstrou uma retração, uma redução na área em relação ao ano passado de 6,49%.
Uhum.
Já é o terceiro ano consecutivo, Fernanda, que nós vemos diminuindo a área de trigo. Nós já chegamos em 2014 a cultivar em torno de 1 milhão e 200 mil hectares. Agora deveremos cultivar em torno de 727 mil e 700 hectares, com uma redução de 500 mil hectares. Isso aí denota-se, bem claro, o desestímulo do produtor rural em plantar trigo no inverno, justamente por uma questão de preço, basicamente.
Uhum.
Agora, em substituição ao trigo, ou seja, não substituição, mas sim paralelo ao trigo, tem outras culturas econômicas que estão surpreendendo até positivamente. A exemplo disso vem a cevada, que deveremos ter um crescimento de área de 16,5%. Vamos cultivar 51.650 hectares no Rio Grande do Sul. Temos a cultura da canola com ampliação de área de 6,25%. Vamos cultivar 52.500 hectares de canola no Rio Grande. E a aveia branca também com uma expansão de 1,5%. Deveremos plantar 230 mil hectares. Essas são opções que o agricultor tem, uma vez que no inverno a cultura principal que deveria ser a econômica e da sustentação para as propriedades, o trigo, ultimamente por essa questão de preço e a questão de liquidez, basicamente, na hora de tomar atitude, pesa muito e o agricultor acaba reduzindo.
Uhum. Agora, o Cláudio, você citando três opções para os produtores rurais aí do estado do Rio Grande do Sul: cevada, canola e aveia branca. O clima também tem atrapalhado esse andamento de plantio? Como é que está essa situação?
É a mesma situação que serve para o trigo, serve para as outras culturas. Com exceção a canola, que basicamente 97% da canola já foi plantada, porque a janela de plantio dela começa em 20 de abril e vai até o dia 20 de maio. Então, basicamente, a maioria dos produtores já plantaram a canola.
Uhum.
Agora, a cevada não foi colocada nada no solo ainda, que comparando com o trigo, ela ocupa a área anterior ao trigo, planta-se cevada antes do trigo, não foi colocado nada ainda na terra. E a aveia branca também, da mesma forma. As três culturas estão aí sofrendo com essa condição climática e os agricultores, consequentemente, bastante apreensivos.
Uhum, claro. E você destacou também essa questão de preço pesando na decisão do produtor rural, mais uma vez. A gente já tem alguma referência para esse mercado aí no Rio Grande do Sul, falando da saca do trigo, Cláudio?
Olha, Fernanda, nós colhemos trigo mês de outubro e novembro aqui no Rio Grande, até o dia 15 de dezembro, encerra a colheita, e o preço vem se mantendo de R$ 29 a R$ 30 até os dias de hoje. E o que surpreende, Fernanda, é que historicamente no mês de maio, junho, o trigo alcança preços bem melhores, preços bons, até motivo para alavancar a ampliação de área ou fazer com que o agricultor, no momento de tomar decisão, ele tome uma decisão positiva por causa dos preços. E esse ano está acontecendo o contrário. ele vem se arrastando preços baixos desde a colheita até agora e é um dos fatores de desestímulo. E outro, sem dúvida nenhuma também, Fernando, é essa redução no preço mínimo do trigo, de 38,65 ano passado para 37,26 esse ano, reduziu 13,6% o preço mínimo do trigo. E também nós, como tu colocaste na pergunta, Fernanda, nós não temos, assim, principalmente cooperativas cerealistas que trabalham com a cultura, eles não têm, assim, uma fixação de preço base para a comercialização dessa safra que vai ser plantada nos próximos dias. Justamente por uma questão de mercado internacional, mercado interno, complexidade do mercado de trigo.
Claro. Agora, ô Cláudio, a gente conversava também um pouquinho antes de entrar ao vivo e você destacando que o produtor rural ainda continua de olho no clima, porque para setembro a gente também já tem uma previsão que pode, de alguma forma, prejudicar, enfim, comprometer a produtividade. Queria que você explicasse um pouquinho para a gente.
Olha, Fernanda, nós, pelos boletins agrometeorológicos que a gente tem acompanhado, tem mostrado para nós aí que deveremos ter um inverno chuvoso, chuvas acima da média, alguns meses, e também temperaturas normais. Mas o que chama atenção mesmo é a condição climática a partir de setembro, ou seja, na nossa primavera, que demonstra chuvas acima da média. E essa chuva acima da média, historicamente, para a cultura do trigo não é boa, porque aí favorece a instalação de doenças fúngicas, principalmente a giberela, que é uma grande causadora de perda em produtividade e qualidade. Então, essa condição climática também é um fator que pesou no momento do agricultor decidir o que ele vai plantar no inverno, de fazer o seu planejamento. E essa condição climática também, se realmente isso ocorrer, não é a melhor condição para o trigo.
Claro, a gente vai acompanhar também essas informações. Cláudio, só para a gente finalizar, destacando todo esse cenário, essa preocupação com o trigo, você já também reportou aqui para a gente essa questão da safra de verão. Só para a gente entender melhor, a partir de quando aí no estado a gente já começa a iniciar esse plantio, tanto do milho quanto da soja da safra de verão, e porque realmente isso é uma grande preocupação, essa janela ideal de plantio é uma grande preocupação dos produtores também?
Olha, a grande preocupação do triticultor é com a cultura da soja, que vem subsequente à retirada do trigo da lavoura. Então, essa antecipação ou plantar trigo no início da época recomendada visa principalmente retirar o trigo da lavoura e fazer com que plante-se a soja dentro da melhor janela de plantio, a melhor época preferencial para a nossa região e também para o estado do Rio Grande do Sul. E se nós retardarmos o plantio do trigo, consequentemente, esse trigo vai ficar mais tempo na lavoura, vai retardar o início da semeadura da soja. E sabendo-se que nós temos uma janela de plantio de soja muito boa no estado, até o dia 20 de novembro, de uma maneira geral. E se plantarmos após isso, o rendimento das lavouras de soja é menor, perde-se um pouco em produtividade. Então, a preocupação do triticultor não se baseia basicamente em si, no estágio de desenvolvimento da cultura do plantio até a colheita, mas sim em retirar o produto numa época ideal, sem que atrase o plantio da soja e comprometa a sua produtividade. Então, essa é a maior preocupação que o triticultor tem no momento. Se nós atrasarmos o plantio do trigo, consequentemente, vai ficar mais tempo esse trigo na lavoura e vai atrasar o plantio de soja, trazendo daí sim prejuízo de ordem econômica maior, porque a soja é o carro-chefe, o sustentáculo econômico de todas as propriedades rurais do Rio Grande do Sul que trabalham com grãos.
Ô Cláudio, mas nessas regiões, quando que a gente finaliza essa janela ideal de plantio no caso da soja?
Olha, a soja aqui no estado, ela começa oficialmente dia 15 de outubro e ela vai até o dia 10 de dezembro. Tá. Sendo-se que a melhor época, ou a preferencial de plantio, é no mês de novembro, até o dia 20 de novembro. Então, aí é que paira realmente a preocupação dos triticultores e dos sujicultores a posterior, para que esse trigo não fique muito tempo na lavoura e comprometa aí a instalação da lavoura de verão.
Claro, a gente vai seguir também acompanhando essas informações. Cláudio, eu agradeço muito a sua participação aqui conosco, por mais uma vez contribuir com o nosso trabalho e trazer essas informações tão importantes também a respeito da cultura do trigo, e a gente já trazendo esse panorama e essa perspectiva, enfim, o que pode acontecer com a safra de verão também aí no estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigada, bom dia para você e bom trabalho, Cláudio.
Eu que agradeço, Fernando, a oportunidade que o Canal Rural tem nos propiciado. E um bom dia a todos vocês.
Tá certo, obrigada, Cláudio. Bom, conforme a gente conferiu então, já começamos a considerar um atraso no plantio do trigo lá no estado do Rio Grande do Sul. Tudo isso por conta dessas chuvas excessivas que nós temos acompanhado nos últimos dias e as previsões climáticas ainda indicam chuvas lá para o estado gaúcho. Em média, temos um acumulado de chuvas para o mês de maio em torno de 114 milímetros, principalmente ali na região de Passo Fundo, só que nós temos até esse instante um acumulado de 250 milímetros. Fica claro uma grande preocupação. O Cláudio já destacando também que da área, na verdade, que foi cultivada até esse instante, podemos ter alguns casos de replantio também por conta desse excesso de chuvas lá no estado gaúcho. E além disso, dessa preocupação com o trigo, de uma perspectiva de redução de produtividade, os agricultores já estão olhando também mais adiante e essa janela ideal de plantio no caso da soja, que pode ser afetada também se a gente continuar realmente com esse atraso nesses trabalhos de campo, no caso do trigo lá no estado gaúcho. E claro, a gente vai seguir acompanhando essas informações. Eu fico por aqui, mas a gente volta na sequência com mais dados, você não pode perder. Continue ligado que a gente volta já já.